Está no ar. O programa Papo e Gestão. O programa Papo e Gestão. Apresentação: Valderico Júnior e Joabes Ribeiro.
Agora são 8:03. Estamos chegando para esse sábado de aleluia, o último sábado do mês de, olha aí, ó, março, para mais uma edição do nosso Papo e Gestão. Esse programaço que tem aquela programação mais que especial para você que está aí na sintonia da 102,9, a turma das feiras livres, você aí acordando agora, a família que de repente está reunida, né, para essa Semana Santa. Muita gente chega de fora, se reúne para bater aquele papo gostoso, para aquela reunião da família, enfim. Deixa as coisas tudo organizadas. Lembrando que hoje é o último sábado do mês de março. Olha aí, hoje dia 30, tá bom? Isso mesmo, Signeares, a estação é outono, a fase da lua para hoje é minguante. Tempo bom na terra da Gabriela, temperatura oscilando entre a mínima de 24 e a máxima de 34 graus. Hoje, sol bom no outono. Olha, gente, após o feriado de Sexta-feira Santa, que marca a crucificação e a morte de Jesus, na tradição cristã, chega hoje o sábado de aleluia, como é conhecida a véspera do domingo de Páscoa. Neste ano, o sábado da Semana Santa é celebrado neste sábado. Se para os cristãos a Sexta-feira Santa é considerada um dia de reflexão, penitência, luto e dor pela morte de Jesus Cristo, o sábado de aleluia pode ser descrito como um dia sem celebrações, de preparo e expectativa pela alegria do domingo de Páscoa, ou seja, pela ressurreição de Cristo. Aí você me pergunta, velho, como é calculada a data da Semana Santa? Vou te explicar. Os dias da semana mudam todo ano. Para calcular a data da Páscoa, deve-se somar 46 dias à quarta-feira de cinzas, dia seguinte ao carnaval, tá certo? Então, quando acaba o carnaval, aí você pode contar 46 dias que aí a gente dá início à Semana Santa. Embora o domingo de Páscoa não seja um feriado nacional do Brasil, a Sexta-feira Santa é considerado um feriado oficial em todo o país. Então, ótimo sábado de aleluia. Se você ainda não teve aquela oportunidade de comprar o seu chocolate para presentear aos seus netos, aos seus sobrinhos, aos seus filhos, à sua esposa, claro, o domingo de Páscoa é aquele domingo em que você pode presentear de repente alguém muito que chegado a um chocolate. Não é isso, professor Joabes Ribeiro? Bom dia.
Bom dia para todos que nos ouvem. E um dia especial para todos os povos cristãos que celebram a Sexta-feira Santa.
É isso aí. Aquele bom dia também do nosso querido Valderico Júnior. Vou fazer aquela pergunta. Já comprou o chocolate das meninas, Valderico Júnior?
Bom dia, Renato. Bom dia, professor Joabes. Bom dia, população. Bom dia, ouvintes da Rádio Gabriela FM. É com muito prazer, né, que a gente está aqui nesse sábado maravilhoso, depois de ontem, aquele momento em família, né, Renato? Momento que a gente faz muitas reflexões, então a gente fica muito feliz, né, de poder estar passando por um momento de reflexão e poder visualizar o que a gente viu para trás na vida e o que a gente projeta para frente. E com certeza a gente tem que passar e comprar um chocolatezinho, né, para as minhas traquinas, porque ali gostam de doce a mais do que os outros, viu? Nunca vi um negócio desse, viu, Renato? Mas bom dia a todos vocês, estamos felizes de estar aqui novamente.
Beleza! E o nosso Papo e Gestão, aproveita para ter a sua participação também aí, hein? Você que está do outro lado, quer participar com a gente, já sabe, o nosso WhatsApp é o 98829-1029. Você pode mandar o seu alô, pode mandar o seu recado, aproveitar também, tá bom, gente? para dar aquele palpite, a sua participação, enfim, fique à vontade. 739-8829-1029. Vamos agora aos principais destaques da semana.
Mais música, mais informação. Gabriela FM.
Olha, gente, são 8 horas e 8 minutinhos. Itabuna cai 21 posições no ranking de cidades sustentáveis. Ilhéus mantém nota inferior a 5. Itabuna caiu 21 posições no ranking de cidades sustentáveis em um ano, revela a Bright Cities, responsável pela elaboração do estudo. O município aparecia em número de 180 no ranking nacional divulgados em 2023. Um ano depois, caiu para 201, com a nota 5.0,3, quando considerado todos os municípios brasileiros que detêm pelo menos 100 mil habitantes. A nota do ano passado era 5.34. Embora tenha registrado piora no índice geral, Itabuna é dos poucos municípios baianos que figuram em nota média igual a superior a 5 no ranking. Também em sul baiano, Ilhéus melhorou um pouco, hoje 4.57, mas figura no número 288 do ranking nacional, era 311. Na Bahia, quem lidera o ranking é o município de Lauro de Freitas, com 5.27, em 76º lugar. A nota em 2024 é bem menor que a registrada no passado, quando atingiu 5.64. São apenas 4 municípios com média igual ou superior a 5 na Bahia. Além da líder Lauro de Freitas e Itabuna, também registram média superior a 5 os municípios de Salvador, Luiz Eduardo Magalhães, em média com os indicadores. No ranking de regiões, Bahia não tem município entre os 5 primeiros do Nordeste, ao contrário do ano passado, quando Lauro de Freitas e Barreiras ficaram entre os primeiros no ranking liderado por Sobral, Ceará. Em 2024, o município cearense manteve-se entre os 5, mas caiu para a terceira posição. Neste ano, o líder do Nordeste é o Recife. Olha, revisão para a vida toda, hein? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal no último dia 21 deve acabar com as possibilidades de aposentados do INSS fazerem a chamada revisão da vida toda, afirmam especialistas em direito previdenciários ouvidos pelo G1. É que apesar de a decisão não ter sido especificamente sobre o recurso que discute a revisão que os ministros ainda vão divulgar em outra sessão, o novo entendimento da Corte sobre a lei, é isso aí, ó, número 1929, inviabiliza a tese que considerava válida. O que é? No geral, a revisão da vida toda permite que um grupo específico de pessoas aumente o valor da aposentadoria ao pedir que sejam considerados mais anos de contribuição ao INSS para o cálculo do benefício. Então, fique muito atento aí, tá certo? É muito importante. Olha aí, ó. Cerca de 700 aves silvestres são resgatadas de cativeiros em Mascote, hein? A Cipa, do povoado de São João do Paraíso, em Mascote, cidade aqui do extremo sul, segundo informações da Polícia Militar. O caso aconteceu na última quinta-feira e ninguém foi preso. Ainda segundo a PM, os animais estavam em imóvel aparentemente abandonado, que era usado como centro de distribuição e cativeiro irregular. As aves eram destinadas ao comércio ilegal de animais silvestres na região. Os pássaros estavam aglomerados em gaiolas pequenas e sujas. Alguns já estavam quase morrendo devido à falta de alimentos. Espécie ameaçada de extinção também estava entre as aves em cativeiro. Entre as espécies que estavam presas, havia alguns pássaros ameaçados de extinção, como trinca-ferros, coleirinho, fogo-apagou, sabiá, cardeal do Nordeste, azulão, pintacilgo, corrupião, canário-terra, passo-preto, curió, chorão e cigarrinhas. Segundo a polícia, cerca de 200 aves estavam muito debilitadas e foram entregues ao Centro de Triagem de Animais Silvestres no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, em Porto Seguro. Nas instituições, as aves receberão tratamento e serão reabilitados antes de serem desenvolvidos, ou melhor, devolvidos à natureza. Os pássaros que estavam em condições saudáveis foram soltos em uma reserva particular de proteção. E aí, de repente, professor Joabes, que a gente sente aquela falta de animais silvestres, essas árvores, como o curió, que era predominante na nossa região, não é isso, professor Joabes? Sumiu o curió na nossa região e também o pacacapi, né?
O curió era disputadíssimo.
Exato.
Tinha competições, é um pássaro com canto belíssimo e o pacacapi não fica atrás também, não. Uhum. Quem tinha mais recursos criava curió, quem tinha menos criava pacacapi. É lamentável que eles tenham desaparecido. Duas belas aves.
Pois é, quero aproveitar para mandar um abraço aí para o meu sogro, que está lá em Maria Japa, ele que tem curió, tem pacacapi, é registrado e diz lá, ó, não perca o programa de vocês no sábado, e o programa é de Valderico Júnior e de Joabes. Então, um abraço a Luiz Fernando Cunha Braz, grande contador aí de Léus, hoje vive aí na sua fazenda, só descansando, cuidado das galinhas. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vamos que vamos! Olha a hora pra você não se atrasar, você que tem compromisso pra hoje nesse sábado de Aleluia, hein? 8:13 agora no Papo e Gestão.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Pronto, são 8:13 no nosso Papo e Gestão, tem quadros bacanas, aquele que você fica aí na expectativa pra gente fazer aquele bate-papo gostoso. Tem o Simples Assim, tem o Nota Máxima, tem o Nota Mínima e, é claro, pra fechar com chave de ouro, o hipocrisia.com. E o professor Jabes já tá me dizendo que tem alguns quadros já chegando aí pra gente com muita novidade. Valderico Júnior, Simples Assim. Bom dia.
Renato, bom dia. Antes de tudo, quero dizer que já tem aqui comentários na internet que até de passarinho o homem Renato entende. Até de passarinho o homem entende. O Kelmin mandou logo isso aí. Um grande abraço, nosso amigo Kelmin. Né, Jovem? Fala a verdade.
Eu vou terminar apresentando ele a Fernando, um criador de pássaros.
Conheço, Fernando Reis.
Eu acho que se deixar ele lá, ele nem volta aqui.
Pois é.
E se for pro sogro, pior, né?
Pois é. Deixa eu mandar logo um abraço aqui, Renato, aqui, o Jorge Cajueiro, tá ao vivo aqui com a gente também, muitas pessoas entrando também nas nossas redes sociais, Ricardinho Moreno também ligado, né, muita gente falando, mandando sempre as notícias, né, mandando sempre as saudações e tá sempre ouvindo o nosso programa. Deixa eu mandar um grande abraço a doutor Jorge Cajueiro, mandei, mas a doutor Jacques Cupertino, que recebeu o título de cidadão ileense na Câmara de Vereadores essa semana, e eu tive o privilégio de estar lá.
Merecidamente,
pelo trabalho que se envolve na cidade, pela dedicação pela cidade. Então, Jackson, parabéns, felicidades aí. Eu vi a OAB, né, prestigiando vocês, doutores também, prestigiando lá, familiares dele prestigiando esse momento. Claro, momento de reconhecimento por tudo prestado na nossa cidade. Então, eu fiquei feliz de estar lá com você e um grande abraço, meu irmão. Fica com Deus.
Deixa eu mandar um familiar, né?
Claro.
Do pai, vem pro filho.
Sim.
Grande parabéns.
Deixa eu mandar um grande abraço também, um parabéns na cidade, né, de aniversário hoje aqui na cidade, né? Nossa amiga, nossa companheira de luta aí, Sonilda. Então, Sonilda Mello, enfermeira, né? Que é uma mulher forte, de muita luta. E eu já quero saber onde é que tem hoje um comes e bebes, como diz o outro, né? Que é
por conta, né?
É por conta, que é importante.
Eu acho interessante quando eu olho para Sonilda, eu não vejo só a mulher, não. Para mim, Sonilda simboliza muito na minha, é claro que é apenas uma opinião, a cara da enfermagem.
Sim.
Você olha para a Sonilda e vê a enfermagem representada, vê a enfermagem participando do processo da saúde, vê a enfermagem que não dorme. Ela me fala sempre, Joabes, a enfermagem não dorme.
É,
eu
verdade.
Acho isso muito interessante, então parabéns para você, grande mulher, grande representante de enfermagem, uma figura política acima de qualquer ideologia.
Com
Ela
certeza.
Luta pela qualidade de vida das pessoas.
Então, Joabes, hoje vamos começar o Simples Assim, como o Renato já deu a deixa, né? Vamos falar hoje de quê, Joabes?
Vamos falar de um tema complexo, difícil, que foi, eu me lembro que você falou que já tenho 4 dias estudando o tema, mas é isso mesmo, pobreza é uma questão muito séria. Eu acho que dos temas a serem discutidos nesse programa, talvez seja o mais importante que a gente vai discutir hoje, que é a questão da pobreza, e trazendo a pobreza para a questão de Ilhéus.
Deixa eu dar logo uma informação quando se fala nesse assunto tão complexo, né, mas é de uma realidade gigantesca a nível Brasil, a nível mundo, mas a nível Brasil e a nível Bahia, e principalmente aqui a nível Ilhéus, que é isso que a gente tem que pautar, né? O senhor Renato tá fazendo as mudanças dele aqui, tá deixando as coisas cair no chão, viu, Renato? Mas a pobreza, Jovens, a gente tem que entender, né, os significados dela e o percentual que isso chega, de fato, na população. 50,6% dos brasileiros no nosso país são pobres. Eu estou dizendo que mais da metade da população, dos 220 milhões de habitantes, 110, ou acho que 118 mais ou menos, são pobres, né? E 23% são da linha de pobreza ou abaixo dela. O que, que isso significa? Abaixo dela. São pessoas que vivem uma vida com apenas R$637 ou menos por mês. Ou seja, menos da metade do salário mínimo, Jobs.
Isso é terrível.
Isso é terrível. Isso é um impacto muito grande na qualidade de vida. Correto?
Isso vai alcançar alimentação, vai alcançar moradia, vai alcançar saneamento, vai alcançar... A questão educacional, pense você, eu não tenho comida, eu vou fazer o que na escola?
Não, não existe.
Então a escola precisa fazer a complementação.
Não, com
certeza.
Precisa
ter coragem.
Com certeza, por isso que se fala tanto das responsabilidades nas escolas, na parte da alimentação, do seu lanche, porque tem muitas crianças que estão ali, que é a única refeição do dia, não é isso?
Você sabe, eu começo a pensar que a escola de tempo integral talvez seja a grande solução. Porque se eu deixo meu filho, e eu estou falando aqui genericamente, na escola, e eu tenho certeza que meu filho vai ter um almoço de qualidade e vai voltar 5 horas... Olha a quantidade de benefícios disso. Meu filho fica mais tempo na escola.
Aprendendo. Socializando.
Rapaz, eu vou deixar socializando para você depois aqui. Essa foi forte. Aprendendo, interagindo socialmente. E volta de tarde, me permitiu trabalhar o dia todo. Meu filho voltou alimentado. Trabalho socialmente foi... Você falou o quê? Socializando. Olha a importância dessa palavra. Ou seja, aumentando o leque... De interação social.
Com certeza.
Isso é muito importante.
Bom, a gente tem que falar, quando a gente pontua, não é, da pobreza, da linha de abaixo da pobreza, onde a população vive, a gente tem que falar de soluções. Então é sobre isso que a gente fala do Papo Gestão. O Papo Gestão, ele é isso. A gente aponta problemas, mas aponta, claro, opiniões nossas, opiniões que a gente vai buscando no mundo afora, exemplos de planejamentos que deram certo, outros que deram errado, e o que a gente entende, estudando tudo isso, que teria que ser feito para que a gente pudesse melhorar a qualidade de vida, não é isso?
É nessa linha. Sem políticas públicas é impossível você tirar a pessoa da linha de pobreza ou abaixo da linha de pobreza. Não é possibilidade.
E em primeiro ponto, políticas públicas relacionadas à geração de renda. Ou seja, se há emprego, se há oportunidade, se há preparação para o mercado de trabalho, a qualidade de vida das pessoas já muda naturalmente.
Imediatamente.
Isso é política pública para preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Claro, você também tem que oportunizar o mercado de trabalho. A gente sabe, né, que a gente precisa estimular turismo, polo industrial. Nós temos que... o polo de informática, que Léo já representou 12% e hoje está num nível muito baixo. Né, o quanto de potencial que nós temos para poder trazer essas empresas para cá, para gerar os empregos que a gente tanto precisa. Agora, já tem que capacitar hoje, não é? Buscar... Porque não se fala só de faculdade, viu?
Não é necessariamente a formalidade, você tem que vir para a sala de aula. Eu acho que você tem um leque de possibilidades que não precisam estar dentro da sala de aula.
Isso aqui, gente, nós estamos falando, né, de esse programa de estímulos à educação profissionalizante. O que é isso? São cursos de eletricidade, curso de encanador, carpinteiro, marceneiro, né, práticas agrícolas, a tal da eletricidade, a parte da informática... Então, assim, quantas profissões existem e nós, como os consumidores, estamos sentindo faltas.
E você fala em profissão e tem os ajudantes dessas profissões. Você tem pedreiro sem ajudante.
Exatamente. É uma cadeia de oportunidade que nós temos. Agora, e tem que haver políticas públicas de incentivo à profissionalização dessas pessoas para o mercado de trabalho. E isso é imediato.
Para você ter uma ideia, desculpa, eu tenho um amigo meu que está com a goteira em casa há 6 meses. E não consegue um profissional para resolver. Você até me falou o nome dele, eu esqueci.
Ainda ontem, minha mulher tava em casa falando, filho, tem que resolver essa bica. Já não aguenta mais chover e molhar dentro de casa. E é verdade, tem 6 meses que eu procuro o profissional para fazer a bica. Não, eu vou lá amanhã. Ou então segunda-feira eu vou. Só que o problema é que toda semana tem segunda-feira.
Como você tem poucos profissionais, eles estão ocupando. Estão colocando você apenas na lista.
E o cara não quer fazer mais um pedacinho de 1,5 metro, 2 metros, já. Ele quer um serviço grande, porque ele está escolhendo o serviço. Ele pode fazer
São
isso.
Poucos. São então poucos. Então pode se dar o privilégio de escolher.
Então ele se dá o privilégio. Então a gente tem que ter políticas públicas para geração de emprego, para a oportunidade das indústrias estarem aqui, valorizar o turismo, que aí é um assunto super abrangente, e aí a gente tem um programa inteiro para poder falar das oportunidades que o turismo traz, né? A geração de emprego, que isso é capacitação de pessoas que precisam ser feitas para que a gente receba melhor, né, os turistas que aqui estão, mas claro, e políticas públicas no turismo, porque a gente precisa desenvolver produtos, aí tem uma gama de coisas da valorização do turismo, não é isso?
Quando você colocou a questão agrícola, eu quero lembrar um fato interessante. Tem um pessoal em Itajuípe, eles são uma equipe de 4 ou 5 pessoas, que eles trabalham com cacau. Você sabia que eles não têm serviço para fornecer até agosto? Eles estão ocupados até o final de agosto. Só tem oportunidade para você contratar e fazer poda. Ele faz todo o trabalho de viveirista, todo o serviço de roçagem. Só em setembro. Eles são ocupados. É tão pouca a disponibilidade de mão de obra qualificada para o campo que você tem que colocar seu nome na lista deles. São 4 apenas. 5 com motorista que está aprendendo a ser mais uma mão de obra. Eles cobram R$100 por dia. Cada dia deles é R$500, 5 pessoas. Em 2 dias eles fazem coisa na roça que você não acredita. Por que eles se dão esse privilégio? Eles são qualificados, eles têm expertise no assunto cacau e pouca gente está fazendo isso. Então, a questão de qualificação de mão de obra, ter mão de obra disponível por diversos setores que você coloca, é falta de políticas públicas direcionadas para a qualificação.
As pessoas têm que entender, né, qual é o conceito do processo. Quanto menos qualificação, maior desigualdade de renda. Quanto menor preparado as pessoas forem para o mercado de trabalho, menor é sua chance de ganhar um bom dinheiro, de dar uma vida digna aos seus familiares, de ter a sua qualidade de vida. Então, você precisa entender que a qualificação, e eu repito, não é só faculdade. Olha que faculdade é importante, a gente já falou inclusive em outros programas sobre isso. Mas não é só isso que qualifica as pessoas para o mercado de trabalho, correto, Jorge?
Se todo mundo for médico, não vai ter nem paciente. Eu estou tentando fazer uma linha direta no assunto. É preciso ter diversas camadas. Preciso que você tenha o profissional direto, que mesmo com não precisa ter instrução, ele tem qualificação em todas as áreas que são infinitas. As possibilidades são infinitas nesse campo. Você tem um nível médio, está na fase intermédia, você tem um nível superior. Nossa questão hoje é muito mais na base. Nós temos extrema dificuldade de profissionais de base qualificados. E isso gera a pobreza que nós temos hoje.
Renato, você já parou para analisar a potência que nós temos, não só de turismo, que todo mundo fala e deseja isso em Ilhéus, mas o quanto que nós temos de potencialidade, inclusive no comércio, né? Na valorização comercial das pessoas que estão aqui, a preparação para essas pessoas estarem qualificadas para receber os consumidores, a própria indústria.
A exemplo do Cacau Gourmet, que é a única coisa que avança em Ilhéus hoje é Cacau Gourmet.
Quanto de potencial que nós temos para crescimento, Renato?
É verdade. E lembrando também que o Sebrae está de portas abertas aí, né? Qualificando muitas pessoas.
Oportunizando, né, Renato?
Exatamente. O Sebrae é assunto nosso em breve aqui, né?
É. Você que de repente quer qualificar a sua empresa, quer qualificar funcionários, o Sebrae também está à disposição.
Ou se qualificar, né?
Exatamente. Tem projetos muito bacanas, basta você aí aproveitar para inscrever sua empresa ou você dar aquela chegadinha por lá, são nossos parceiros.
Sim, claro, todo mundo lá,
isso,
claro.
Vocês vão ser bem recebidos de repente. Qual o problema que a sua empresa está passando? Os profissionais da sua empresa estão correspondendo com o que você deseja? Então o Sebrae de repente vai aproveitar tudo isso e vai passar para você. Como você falando da questão administração, Rodrigo? A gente está em um sábado de aleluia, e além da qualificação profissional, a gente também tem que qualificar os locais para receberem, tipo, visitas, receberem turistas, receberem atenção especial para a questão de investimento. Por que eu falo isso? Mais uma vez a gente volta a esse assunto. Estamos na Semana Santa, tá bom? O dia que o pessoal se preocupem. Tudo bem que a gente já tem uma alimentação que a gente controla de acordo ao que nós temos no bolso semanalmente. Mas a Semana Santa é uma semana em que a gente procura comer um marisco, um peixe, e aí a gente olha mais uma vez e chama atenção para a situação da Central de Abastecimento do Malhado e da Feirinha do Guanabara. A gente fala em questão higiênicas, tá? Infelizmente, a gente tem que tocar nesse assunto, mas está nisso, porque é Semana Santa, a gente está falando de qualificação, de preparação de ambientes para receber o cliente, enfim.
Não, com certeza, o poder público tem que ter interferência imediata, né, para poder dar dignidade, dar oportunidade às pessoas que ali estão trabalhando, inclusive, não só os consumidores, mas as pessoas principalmente que estão ali no seu dia a dia, na sua luta. O quanto de potencial que a gente teria se nós tivéssemos uma feira digna. Pô, jovens, eu sou batizado em Bom Jesus da Lapa. Lá tem uma feira que é brincadeira, cara. Lá é uma praça.
A organização.
É uma praça de alimentação, praticamente. Eu tenho filmagem sobre isso. Uma organização, uma higiene, sabe? Dá vontade de você pegar sua família e ir pra lá, passar algumas horas e se alimentar, bater papo, curtir. Eu sou apaixonado por feira. Agora, realmente, uma feira que você tenha dignidade pra ir. Porque eu sei que o potencial econômico que é uma feira dessa aqui, uma feira do Malhado, dessa principalmente, né? O potencial econômico que tem é a oportunidade das pessoas que moram na zona rural vir para a cidade, vender, escoar os seus produtos, né? Agora, imagine se a gente tivesse de fato uma central com qualidade, com infraestrutura de fato. Né? Para poder parar de demagogia, que tantas pessoas ficam falando que vão fazer e nunca fazem, e começar, né, esse projeto realmente.
A definição dos critérios relativos à higiene, a forma de administração, a distribuição de espaço, não é dos feirantes, é da prefeitura.
Com certeza.
Se a prefeitura não faz o seu papel e não faz, ela está deixando que os feirantes façam de qualquer jeito. Até porque a pessoa precisa sobreviver, está lá praticando. Eu sou frequentador de a central de abastecimento semanalmente. Eu estou sendo zeloso comigo, é 2-3 vezes por semana. Eu sou apaixonado por frutas regionais, por verduras regionais, por legumes, frequento central. Então, quando a prefeitura abdica do seu papel de gestar, de administrar a central de abastecimento, estou falando de todas as... ela está deixando de qualquer jeito. Então, a tese do município hoje, da gestão pública, é que ela tem que fazer uma nova central. E enquanto não faz a nova central, que vai durar 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque você precisa ter planejamento, um projeto, precisa arrecadar recursos, que a prefeitura não tem recursos para fazer uma nova central. Não estou discutindo. Não há chance de fazer a prefeitura. Não tem como. A não ser que ela faça um milagre de arrecadação. A arrecadação aumenta para 1 bilhão e 500 em 2-3 anos. Eu acho que vai aumentar, mas não vai ser tão rápido. Então, se a prefeitura chegar lá, a partir de agora, nós vamos definir o que é espaço de transeunte e espaço de vendas. Okay? A partir de agora, vamos definir como fazer o lixo. Eu me lembrei de uma feira, eu fui esqueci o nome do município agora, vou lembrar. Eles lá colocam ao lado da barraca, tem um círculo de ferro com um saquinho. Ou seja, o comércio sabe que não é para ir para o lixo, é para ir para aquele saquinho. Então, há uma organização da feira. Miguel Calmon. Lá tem uma organização da feira. A prefeitura aqui não organiza a feira, não organiza o espaço. Você não sabe na feira aqui o que é transeunte, a passagem dele ou da feira. Então, é a prefeitura que é a grande culpada dessa questão e ela precisa, na verdade, tomar vergonha. Olha, rapaz, a coisa é toda assim. Toma vergonha e organiza a central. É simples assim.
É simples
assim. E terminando por simples assim, né?
É, não tem jeito, né? A gente fica falando de quando a gente fala de pobreza, quando a gente fala dessas coisas, né? A gente entende o quanto abertos são os assuntos e acaba sempre...
O que eles são muito organizados é o materialzinho de cobrança. É eficiência na cobrança, rapaz. Eu tô lá, passa e paga e acabou. É só isso, acaba aí o compromisso.
Só na cobrança.
A cobrança é eficiente.
Tem alguma pergunta, alguma participação aí, Renato?
Vamos dar aquele giro aqui pelo nosso WhatsApp, né? Aproveitar para mandar também a participação a todos aqueles que estão curtindo o nosso Papo e Gestão. Você que está ligando o rádio agora, fique à vontade. Estamos até às 9 horas da manhã, nessa manhã de informação, no Sábado de Aleluia, aqui na Gabriela FM, com Valderico Júnior e professor Joabes. Olha, um bom dia e um abraço a você, Renatinho, a Joabes, ao meu amigo Valderico Júnior. Estou aqui ligadinho no Papo e Gestão. Sempre bom aprender um pouquinho mais sobre gestão, com essa potência chamada Joabes. É o Bruno Rosário. Obrigado pelo carinho da sintonia, hein? É, quanto mais desqualificada a população, mais fácil de manipular o sistema de políticas públicas e mais difícil de ser cobrado melhorias pela própria população, inclusive deixando as pessoas reféns aos programas sociais remunerados. As pessoas com a esmola ilusória e cômoda. É o Kelmany, o repórter do bairro Hernani Sá. Obrigado pelo carinho da sintonia.
Eu já ia perguntar quem estava escrevendo tão tecnicamente assim, que é justamente o que nós estávamos falando, né, Jobs?
Aproveitar para dar um abraço para ele, para Bruno Rosário, para nosso companheiro Edson Silva, que está na linha do nosso... Na verdade, essa linha nossa é a linha do que pensa o povo.
Exatamente.
Nós não estamos alterando nem construindo coisa nova. Nós estamos falando uma realidade do dia a dia.
É interessante também, Valderico e Joabes, que tem um relato aqui de um ouvinte nosso, e isso também tem que ser chamado a atenção, hein? Ele diz o seguinte, ó: bom dia, amigos. Sou Foguinho, moro em Olivença, sou pedreiro qualificado. Tenho um curso de metodologia da construção civil e da metalurgia. Tenho um curso de mestre de obras, NR35, trabalhando com máquinas de reboco projetado. Mas aqui em Ilhéus, a maioria das vezes não valorizam a mão de obra. Isso aí, não valoriza quem é da casa. Para você entender o que estou falando, Salvador e Vitória da Conquista pagam melhor do que Ilhéus. Olha aí, ó.
Nós tínhamos, eu fui secretário de Habitação e Desenvolvimento Social, e nós tínhamos lá um cadastro funcional. Então você tinha cadastro de todas as profissões, mas por uma certa ordem. Quem é nível A, quem está no nível superior, estava num cadastro. Quem era ajudante, só em outro cadastro. Olha, eu tenho qualificação, mas nem tanto. Então nós tínhamos um cadastro com perfil. Isso facilita muito. E colocava-se constantemente na imprensa. Então as pessoas ficam sabendo pela imprensa a disponibilidade de mão de obra. Hoje você não tem isso.
Você sabe que eu usei isso, inclusive, quando morei fora, porque eu só morei na minha vida em Ilhéus e no Rio de Janeiro, né? E eu, quando eu cheguei no Rio, precisei contratar profissionais. E aí eu usei uma empresa, no caso, que eu acho que isso pode ser muito bem gerido pelo poder público e facilitar todas essas esse meio, né, para poder fazer o profissional chegar na vaga, a pessoa também que procura o profissional ser o interlocutor desse processo. Acho que o poder público tem que ter esse compromisso, né, para poder facilitar esse processo, mas usei e foi muito eficiente, de fato. Então isso pode ser realmente um modelo para que a gente possa ter a oportunidade das pessoas saberem onde buscar e também os profissionais saberem onde estão para poder ter a oportunidade no mercado de trabalho.
Você tem uma política que a pessoa fique sabendo que tem um ponto de cadastro, que o ponto de cadastro faça esse cadastro e que use a empresa,
use o filtro
até para alinhar a colocação, claro, do perfil.
Claro.
E aí você tem isso. E terceiro, não adianta você ouvir e cadastrar, é preciso que você divulgue na empresa também, nos meios de comunicação. Disponibilidade de mão de obra qualificada ou nos níveis necessários.
É por isso que muitas pessoas de Ilhéus saem, tá até aqui, ó, o Ed mandando para mim aqui, uma vez que os números de ilhéense tem que sair, né? Que inúmeros ilhéenses têm que sair de sua cidade para tentar oportunidades em outras cidades ou estado. Claro, a gente sabe que muitos se preparam e não vêem oportunidade aqui, porque não há uma política pública para poder fazer esse intermédio, fazer essas qualificações também das empresas, também dos processos
também
internos aqui, né? E as pessoas acabam, eu sempre uso o exemplo da minha funcionária, Simone, né? Que pega e sempre está lá falando com seu filho, que mora em Santa Catarina, né? Hoje tem neto, tem tudo, ela, mas o filho moram lá em Santa Catarina e ela veio pouco porque teve que ir embora em busca de oportunidade. Então, é isso.
É lamentável.
É lamentável.
E lembrando, com o relato do nosso querido amigo aqui, o Foguinho lá de Olivença, ele que é bem requalificado, o qualificado, que o investimento sendo feito aqui com os nossos nativos, o dinheiro roda por aqui, o dinheiro gira por aqui, o comércio aqui cresce. Não é isso?
Eu vou dar um exemplo clássico da questão do artesanato. Eu vejo muito, eu acho que é uma cultura interessante, a cultura do artesanato, mas ele se produz muito pouco. Eu vou dar dois exemplos aqui. Nós temos ali em Urucupu, que é um barro de extrema qualidade para essa área. Eu acho que ninguém, nem pouca gente sabe disso. Nós temos aqui em Olivença as palmas.
Sim.
Todos os derivados de coco e babaçu, enfim, que gera artesanato. Pouca coisa é feita em Ilhéus, pouquíssima coisa é feita em Ilhéus. Mas precisa ter o estímulo das políticas públicas direcionadas para isso. Não tem.
Não, você vê artesanato, entendeu? Quando você vai olhar de fato o que você está comprando, está escrito Made in China.
É.
Tem muita coisa já.
De fora.
Inclusive,
porque não tem. Porque é necessário Eu sei, mas, mas as pessoas não se interessam. As pessoas não se interessam porque não tem políticas públicas desenvolvidas, direcionadas para estimular. Quando eu sou estimulado, eu faço...
Dando direção, né, jovens?
Dando ingestão. Rapaz, ele precisa de zeladoria. Eu digo isso sempre.
É, eu tenho usado muito essa palavra. Mas voltando a falar de pobreza, do simples assim, né? Nós temos dos quadros que qualificam também é a dignidade habitacional. Né? As pessoas precisam entender, né, o nível desse processo, que não é só construir casa. Estou falando que é importante, tá? A parte habitacional, você ter projetos que
como minha casa, minha vida,
né? Que se qualificam e dá muita dignidade. Sim, Mas não é só isso.
Sim.
Quantas pessoas vivem em suas casas que não são desses projetos? Que podem ter suas vidas melhoradas, hein, Jorge?
Você está chocado até agora com sua visita no Cominho, né?
Com certeza.
Você comenta isso direto.
O Cominho me deu algumas alegrias, que pessoas que eu gosto, que lá estão. Mas eu tive uns 20 dias, né? Uns 20 dias que eu tive a oportunidade de voltar. E o desagradável sentimento de chegar lá e ver as pessoas precisando de alguma ação concreta do serviço público, seja ela qual for. Porque com o avanço da maré, né, as pessoas perdendo suas coisas. Que aqui ninguém está falando se está certo ou se está errado, mas precisa que o poder público entre nesse processo para poder tomar conta e dar dignidade a essas pessoas. Entende, Jorge?
Perfeito. Eu já coordenei no passado um programa de piso habitacional. Já ouviu falar nisso?
Não.
Nós fazíamos piso nas habitações que estavam de terra batida. Esse programa chegou em Vila Nazaré e fez 80% ou 90% das casas, no Japu e em outros bairros. Qual era o projeto? Você reunia pessoais da prefeitura, que eram profissionais, pedreiro, e a sociedade entrava normalmente mão de obra feminina. 90% era mão de obra feminina. Era interessante isso, ficou em minha cabeça para sempre. Eu ia ali em Vila Nazaré, todos são exemplos. As mulheres, eu e as mulheres fazíamos a massa e os pedreiros, nós fazíamos os pisos. Eu não vou nem falar a participação do homem, era muito pequena. Não vou tratar em outro momento. Cara, quando você deixa a casa da pessoa, que sai do piso de terra para o cimento queimado, você sente nas pessoas uma felicidade. Isso é dignidade habitacional.
Exato. Quando a gente fala que não é só construir casas, claro que é importante, né? A gente fala de infraestrutura, de saneamento básico.
Condição de sanitário,
que muitas pessoas ainda não usam banheiro por não ter condições de fazer. Né? Usam mais ou menos aquelas tabuazinhas no fundo de quintal, nos seus quintais. Não é isso, Jorge?
A questão de você dar um piso na frente das casas, não é uma rua, só tem 2 metros, 1 metro. Por que não faz uma passarela?
É, exatamente. Então, assim, ter água potável.
Sim.
Existem muitas pessoas ainda que não têm água potável. Eu vou dar um exemplo de Castelo Novo. Vou dar um evento de Castelo Novo. Pessoas que eu gosto muito. Tenho amigos queridos em Castelo Novo. Matheus, Bebeto, Arnaldo. Várias pessoas, de fato, lá em Castelo Novo. Quero saudar todos vocês aí. Tá certo? Mas que não entra na minha cabeça, Castelo Novo, servir de direcionamento de água, captação de água para Itabuna, onde se trata a água lá e leva para a população de Itabuna, e a água que é servida, né, que é disponibilizada em Castelo Novo é água crua, é água direto do rio, é água não tratada, é água que é jogada do rio direto para uma caixa d'água alta, onde distribui para a população simplesmente para usar no banheiro, né, e não pode fazer uma comida. Não pode ter isso. Imagine, Renato, nos tempos de hoje, você ter um local que é rico em água como aquele e você não vê um projeto para poder falar de dignidade de uma água limpa, uma água tratada dentro de suas casas.
Ok, são 8 horas e 41 minutinhos, hein?
Ah, meu Deus.
Deixa eu aproveitar aqui para a gente finalizar aqui a participação neste momento. Inclusive, o nosso querido Foguinho disse: gostei da ideia do cadastro que vocês colocaram. Desde 2019 eu criei um grupo no WhatsApp para indicar e trocar opinião da construção civil. Parabéns pela sua iniciativa. O Caio diz o seguinte aqui, ó: não podemos esquecer que tão importante quanto organizar a feira é ter diálogo com os feirantes sobre as demandas, hein?
Claro, é quem vivencia, é quem sabe da realidade.
É quem é mestre no assunto.
Exatamente. Se você fizer alguma atuação em qualquer setor desse específico de feira, como nós estamos falando aqui, sem ouvir, sem vivenciar o que é de fato as necessidades dele, nós estamos já começando errado.
Já começa errado e vai dar errado.
Não tem jeito.
Ouvir os feirantes é fundamental.
Não tem jeito, Renato. Tem que ser assim.
É, o nosso querido Estevão está deixando uma mensagem aqui, o Tavinho, vamos ouvi-lo, bom dia. Inclusive ele finaliza dizendo, tamo junto Valderico Júnior, o futuro de Ilhéus, a mudança, Valderico Júnior representa isso, hein?
Bom dia Valderico Júnior, bom dia professor Joabes, aqui é Tavinho da banda Zucmania. Muito bem colocada a questão pro Valderico aí, acerca da mão de obra, da qualificação. A gente percebe que a lavoura cacaueira está passando por um bom momento, valorização do produto, mas agora carece de mão de obra qualificada. E ele bem colocou, né? Porque sabemos que a vassoura de bruxa destroçou toda a cadeia produtiva e hoje não existe praticamente um profissional da área agrícola no mercado. Está escasseando, porque as pessoas migraram para as cidades e seus filhos que viviam no ambiente rural já não têm aquela convivência e não existe uma escola de formação. Então seria interessante.
Tavinho, deixa eu mandar um grande abraço para você e que comentário qualificado, né? Com muita realidade, né? A gente estava falando que as pessoas saíram da zona rural com a crise do cacau, vieram para as cidades, vivem miseravelmente, muito parte delas, né? Que teria uma qualidade de vida muito melhor, inclusive, se tivesse na zona rural. Não é isso?
Com políticas direcionadas.
Com políticas direcionadas, claro. E, claro, Ilhéus precisa ter um olhar que não é só do cacau, que a gente vive aqui com a agricultura, né? Mas o quanto de potencial que hoje se tem com o cacau, inclusive com preço, né, cada vez mais valorizado, com a falta de produto e a falta de mão de obra. Então, por que não você ter um gestor responsável, um prefeito responsável, que chamasse agora o sindicato dos agricultores e potencializasse, né, treinasse pessoas para estar no mercado de trabalho para isso.
A cultura cacau é uma cultura complexa. Eu fico pasmo, porque eu amo essa cultura e eu vejo, você tem crise profunda na cacauicultura, profunda, 95% dos agricultores estão abandonados.
Sim.
Por políticas direcionadas à economia rural. Você tem o cacau gourmet voando, cacau gourmet está voando. E eu fico muito feliz por isso, mas eles são minoria, representam 2, 3%. Você tem um viveirista vendendo toda a produção de viveiro e o cacau está em crise.
O que produz?
O que produz de viveiro,
vende.
É fatal. R$3 a muda, no mínimo, e R$6 ela clonada. Ora, se o viveiro está dando certo, se o cacau gourmet está dando certo, por que a economia rural não está dando certo? Ah, é simples, não tem política direcionada para ela.
E deixa eu dar um dado aqui, Jobs, que o Kelman está até nos ajudando aqui. Ele que faz uma parte de turismo ecológico muito forte, eu acompanho ele, ele leva muitas pessoas. Inclusive, essa semana estava com a atriz da Globo aqui rodando e mostrando a Ilhéus, né? A parte bonita que nós temos muito e precisa ser valorizado cada vez mais. Ele mostrando isso para o mundo. E ele dizendo aqui, muito, muito colocado aqui para as pessoas entenderem o que nós estamos falando, o cacau é 85% de mão de obra humana. A previsão é de valorização do produto até 2026.
Por quê? Porque no caso específico do sul da Bahia, que é região geográfica de depressão, sim, altos e baixos, achava que aqui era semiplano, mas não é, não tem mecanização.
E a cabruca.
Você mantém a cabruca, é depressão, precisa de mão de obra humana. As nossas terras são de extrema qualidade, viveiro dando certo, cacau comendo dando certo, mas o cacau produtor.
As amêndoas qualificadas, reconhecidas no mundo inteiro
no mundo
como
inteiro,
melhores amêndoas.
E houve um abandono velado. O abandono foi velado do governo federal em relação à cultura cacaueira.
Beleza, vamos seguir. Frente vamos com seguir. Nosso papo em gestão, tá? Deixa eu aproveitar para mandar um abração a todos aí da região ouvindo a gente. O Kleber e o Cleverson estão lá em Aurelino Leal. Obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo a programação da Gabi. A nossa querida amiga Goinha diz bom dia. Adoro esse programa, deixa a população bem esclarecida com as nossas escolhas, hein? Principalmente voltado às urnas. Obrigado pelo carinho. O Marcos Almeida está lá em Unápolis, está curtindo a programação da 102,9 também. Obrigado pelo carinho da sintonia. E a gente vai seguindo em frente. Depois do Simples Assim, chegou a hora aqui do nosso Papo e Gestão. Olha a hora aí para você não se atrasar, que tem compromisso para hoje, ó. 14 minutinhos para as 9, nota mínima, meu pessoal. O que é que está acontecendo aí? É com vocês.
Jobs, quer inicializar?
Eu quero hoje, porque Uma vez fui reclamar do suco de laranja, estava alto, tomei uma piada na rede social, porque estava barato, achei suco de laranja R$9,00, está caro. Só está barato. Eu não vou brigar, porque a pessoa que falou gosta de graça. Mas eu quero dar nota mínima hoje para os preços da cesta básica. Eu acho que essa semana foi um pouco chata, porque quando eu cheguei no mercado eu fiquei assustado. Pimentão estava R$14,90, tomate quase R$10 em alguns lugares. Então, quando a cesta básica aumenta demais, quem mais sente é o pobre.
Não tem
essa relação, preço da cesta básica com pobreza, quem sente mais é o pobre. Então, minha nota mínima vai para a incapacidade de se ter uma cesta básica com melhor controle na questão dos tributos e dos impostos. Eu acho que a cesta básica tem que ter um olhar melhor do governo federal em relação aos impostos. Eu não vi Renatinho se mexer, acho que ele não sentiu muito o impacto da cesta básica.
Claro que sim, claro que sim. Principalmente quando a gente passa o carrinho no mercado, como eu digo sempre a Valderico Júnior. Eu vou ali comprar o que falta, né? Porque...
E não o que eu quero, né?
E não o que eu quero.
Toda semana ele fala aí, rapaz, vou ali no mercado comprar o que falta, porque tá triste o negócio. E realmente...
A cesta básica foi um impacto muito grande essa semana.
Antigamente você saía e tinha uma condição, você saía com um carro cheio. Hoje em dia você deixa seu dinheiro quase que todo, sai com duas, três sacolinhas no mercado, não tem jeito. É um grande problema isso aí. A minha nota máxima, tá certo?
Isso não é a mínima.
Tá achando que é a mínima.
Isso.
Você é bondoso, não é nota mínima hoje não.
Eu acho que hoje eu vou deixar passar a minha nota mínima.
Então tá bom, vamos lá dar um pulinho na nota máxima, peraí.
Agora, no Papo e Gestão, saiba quem merece nota máxima.
Pronto, Valderico, fique à vontade para sua nota máxima. Eu sei que a Semana Santa está mexendo com você, está deixando você bem...
Renato, eu vou falar da minha nota máxima, bem relacionada à Semana Santa e bem relacionada às prefeituras aqui na nossa região que tiveram a oportunidade agora de dar um pouco mais de amor, né? Passar um pouco mais de carinho nesse momento onde as pessoas reúnem suas famílias e oportunizaram a distribuição, né, de peixe. Então tiveram a sensibilidade que nessa Semana Santa foram distribuídos peixe. Você vê, Itabuna fez uma distribuição.
Ubatã,
outros municípios aqui fizeram. A gente sabe o que isso representa de fato, né, para as famílias poderem reunir os seus e fazer um almoço digno, né? Dar essa qualidade. Então, a minha nota máxima vai para os prefeitos, né? As prefeituras que se organizaram e fizeram a distribuição dos seus peixes, que deu a oportunidade das famílias estarem reunidas no dia de ontem, principalmente, para poder fazer a sua ceia, fazer o seu momento de reflexão. Então, o quanto que isso é importante socialmente. Então, a minha nota máxima vai para isso.
Posso pegar carona aqui na nota máxima de Valderico, Joabes?
Deve.
Eu quero aproveitar, o Júnior falou das prefeituras, eu quero aproveitar, Valderico, para falar também das pessoas, né? Você, cidadão, inclusive eu vou aproveitar para citar a turma aí do Box Lima, na Central de Abastecimento do Malhado, que ontem, inclusive acompanhando pelas redes sociais, a gente viu o pessoal fazendo fila e eles distribuindo peixes, tá? Inclusive essas pessoas, os empresários, aqueles que não fazem questão, exatamente, não fazem questão de mostrar, mas a gente tem que aproveitar para ter aqui palmas para esse tipo de pessoas que não estão tão preocupados com o bem próprio. E a gente sabe que o Box Lima é um box bem formado na feira, né, onde a gente
famoso.
Exatamente. Onde você encontra a melhor carne seca, quer fazer uma feijoada, vai lá. Então, ontem o pessoal que tem essa especialidade trabalhou com um produto que não é o dele, que são peixes, e distribuiu para a população, além de outras pessoas também que fizeram esse trabalho. Parabéns a todos vocês que ajudaram a chegar na casa dessas pessoas humildes o peixe tão desejado da Semana Santa.
Ô Renato, e vale a pena a gente estar falando, e não é para fulano aparecer, ciclano deixar de aparecer, as pessoas às vezes se poupam disso, mas é porque exemplos bons têm que ser divulgados, porque gera outras atitudes, né? Pessoas que entra numa reflexão, poxa, o meu amigo está fazendo, a pessoa está fazendo, o quanto está ajudando, seja com um, dois, incentivos, cinco, dez, né? Mil, né? Mas o quanto que se a gente pudesse servir o próximo, se mais pessoas servissem o próximo, realmente a gente aumentaria muito a qualidade de vida de todos, não é isso?
Tem uma coisa que esse programa tem feito, é estimular o segmento terceiro setor, que eu chamo.
Claro.
O que a gente traz de gente aqui, o que a gente estimula esse terceiro setor a funcionar, eu acho que o Boca Lima, na verdade, está entrando no terceiro setor.
Exatamente.
Aquelas pessoas que fora da gestão pública, fora da obrigação, têm a sensibilidade de apoiar o posto.
A sensibilidade é a palavra.
Sensibilidade.
Sensibilidade é a palavra. Então, Jorge, qual é a sua nota máxima?
Eu tive uma semana, eu fui surpreendido essa semana, que eu não conhecia o Costa do Cacau por dentro. Eu conheci o Costa do Cacau só na recepção.
Você fala hospital.
Até que hospital você só deve ir se precisar. Ah, eu acho que hospital não é lugar para você ficar visitando. Uhum. Você vai, né? Eu já tinha... E adentrei o Hospital Costa do Cacau essa semana e fiquei surpreso e feliz com a magnitude do projeto, com a grandeza do que é o Costa do Cacau, com a organização do que é o Costa do Cacau, com a questão relacionada à sua infraestrutura, mas também à recepção. Eu conversei com 4 ou 5 pessoas rapidamente, como eles são educados, os funcionários do Costa
Quando
do Cacau.
Quando você fala recepção, você fala dos funcionários que ali estão, não é isso?
Funcionários, servidores, eu estou aqui indo para os servidores. A forma como os servidores lhe tratam, a habilidade, o profissionalismo, mas também eu prestei atenção que além do profissionalismo tem a questão da educação. Extremamente educados, extremamente corteses. Ou seja, alguém sensível que precisa de você, que está doente, e o cara lhe atende com um bom dia, que posso servir, venha por aqui, vou te acompanhar, aguarde um pouco, fique nessa sala. Eu fiquei olhando aqui, rapaz, a humanidade no serviço prestado pelo Costa do Cacau. Humanidade. Então, minha nota máxima vai para os servidores do Costa do Cacau, vai para o governo do estado, esse negócio vai para o governo do estado que construiu aquela estrutura, e é lamentável o que eu vou falar aqui. Eu espero que qualquer gripezinha não seja obrigado a levar ninguém para a Costa do Cacau, porque não dá, né?
É
preciso que a atenção básica funcione.
É um hospital de média e grande complexidade, que tem que ter o seu reconhecimento pelo que está proposto a fazer, que acaba, como nós falamos no programa passado, que acaba muitas vezes estando lotado, porque a parte básica da saúde da cidade, né? Os agentes até conseguem chegar nas casas, mas quando chegam nas unidades básicas de saúde, a gente não tem atendimento, então a população precisa do atendimento. Aí acaba caindo no hospital e superlotando o que não deveria ser feito.
Quando a secretária de saúde fala essa questão, eu acho que a prefeitura não tem que ficar dando resposta e rebater, não. Tem que dizer, quando alguém me critica, sabe o que eu faço, Renatinho? Eu não respondo. Eu vou o quê, Valdeiro? Vou pensar. Aí eu vou para casa e penso, o que é que eu posso corrigir? O que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso aperfeiçoar nessa crítica? E só depois eu respondo. E não já ir respondendo de forma atabalhoada de qualquer jeito. Eu acho que é preciso fazer uma reflexão sobre o atendimento básico da saúde de Ilhéus e não apenas responder. Eu espero que consiga melhorar, porque eu torço por isso.
Ó, chegou aqui agora também a nota máxima na minha rede social. Que a minha nota máxima é para o programa, é para esse programa que aborda assuntos tão importantes para a população. Abraço e feliz Páscoa. E acho que dá alegria. Deixa eu mandar um abraço para minha prima também, que está lá em Volta Redonda, né? E com a internet
acesa.
Deu acesso às pessoas que estão fora curtir esse programa também. Então, um beijo, Viviane e todo mundo aí. Pessoas que eu tenho muito apreço e gosto muito, tá?
Ok, o Eliseu em BH, Minas Gerais, também está curtindo o programa, está dizendo que está muito bacana, desejando uma Páscoa abençoada para a gente. A nossa querida Lucirqueira está passando por aqui também, para deixar
ela
o seu recado.
Ela não pede um, né?
Isso. Vamos lá.
Amigos da FM Gabriela, bom dia, Joabes, meu amigo querido. Bom dia, Valdérico Júnior. Impressionante como a gente fica feliz em ouvir a exposição de ideias de gestão em que você tem demonstrado essa capacidade aí de gerir a coisa pública, do aprendizado que você está adquirindo ao longo desse tempo que a gente se conhece. Então, eu quero parabenizar vocês dois pelo programa, pela idealização do programa FM Gabriela, como sempre, saindo na frente, mas dizer principalmente que Ilhéus precisa mudar. E essa mudança só virá com ideias novas, com pessoas podendo contribuir com o crescimento da cidade, com seus conhecimentos. E eu tenho visto esse crescimento aí em você, Valdérico Júnior, e é claro que com uma coordenação, uma pessoa qualificada como Joabes, você vai ser um dos melhores prefeitos que Deus possa ter daqui para frente. Então, eu quero dizer a você que essa transformação sua, esse crescimento seu, político, administrativo e de gestão, isso é muito promissor, isso é gratificante, porque a gente vê que pessoas novas estão se levantando, não para ocupar um cargo, mas sim para gerir a coisa pública. E você é um desses nomes, Valderico Júnior. Eu quero registrar aqui o meu reconhecimento a esse desenvolvimento que você está tendo de gestão. Isso lhe qualifica para uma função muito importante de gerir a coisa pública. Parabéns a Joabes pelo esse acompanhamento diário aí, para que você possa ter todas essas informações e como você mesmo tem demonstrado. Você não só está absorvendo, mas também tem capacidade de aplicar. E isso são as garantias que nós, população, precisamos ouvir de um gestor. Parabéns aí. Bom dia a todos.
Muito obrigado, Lu Cerqueira, uma mulher batalhadora que tem feito um projeto muito bacana em defesa, principalmente das mulheres, né? Uma mulher que representa e cobra a quem de direito, sem medo, né?
Mulheres fortes,
como ela fala. Então, a mulher da camisa rosa, então um beijo pra você, obrigado pelas palavras e vamos seguindo em frente, tá bom? Deixa eu pontuar aqui também, viu, Joabes, que estão falando de mim, mas tá aqui, ó. Manda um abraço pro melhor homem dessa cidade, meu pai Joabes, Clara Cardoso. Conhece, não?
O que é que a mão faz? Eu digo a ela que sou pecador, imperfeito, inconcluso, incompleto. Ela não acha nada disso, olha que eu sou perfeito. Mas filho é assim, né?
Filho é assim. Vamos seguindo, Renato.
Ok. Aproveitar para mandar um abraço à Lu Cerqueira, finalizando esse mês, março, né? Mês da mulher e do seu importante projeto. Faltam 2 minutinhos para as 9 e está chegando daqui a pouquinho o Gabriela Crave Canela com o Tony Café. Lembrando que já teremos aí o Pit Stop da Gabriela FM. A gente vai estar comemorando mais um ano com a turma aí do Rei dos Fatiados, a equipe da Gabi, com muitos prêmios. Vão estar daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã.
Eu vou lá, viu?
Ah, sim. Vou lá. Vai tomar uma Heinekenzinha.
Ó. Vai beliscar? Beliscar.
Vai bom, beliscar é bom.
Um pouquinho, dentro do seu controle.
Então, um abração aí à turma do Rei dos Fatiados, tá bom? Aí na Avenida Canavieiras, logo descendo aí para o CESP. Daqui a pouquinho, a equipe da Gabi vai estar por aí se fazendo presente. Bom, finalizando com chave de ouro o nosso Papo e Gestão desse mês de março, hein, gente? É um mês vitorioso para todos nós. Estamos chegando aí cada vez mais com a nossa audiência aumentando, muita gente participando, de gente que está gostando do programa. Muitas novidades estão para pintar, mas agora é hora daquele, digamos, quadro mais esperado do nosso Papo e Gestão.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
É com vocês.
No Hipocrisia de hoje, nós vamos falar apenas muito pouco sobre esse tema. Esse tema demanda muito estudo, muita análise sociológica, filosófica, que é a questão do voto. Pelo que você vota, Ilhaense? Qual a motivação que leva você a ir às urnas? Que interesse leva você às urnas? Qual o objeto e objeto que você tem em sua cabeça quando você vai à urna? Você vai somente por seus interesses à urna? Você vai à urna por seus interesses mais imediatos, aquele que se interessa unicamente ao seu bolso no dia da eleição, na semana que antecede a eleição? Você vai à urna só por ideologia? Você vai à urna por seus filhos, por sua família, por seu bairro? O que lhe motiva a ir às urnas? Ilhéus merece mais, Ilhéus merece muito mais. O nosso pedido hoje, e é só o início da hipocrisia, essa hipocrisia vai se estender muito. Essa hipocrisia não termina esse ano, não. Essa hipocrisia vai viajar em relação ao voto. Voto é coisa séria. Voto é coisa de responsabilidade. Voto tem muito a ver com sentimento de pertencimento que você tem ao seu município. Voto tem a ver com aquilo que você quer na construção do município, não pensando em você, mas pensando naqueles que virão. Quando eu voto muito pensando em minha filha e minha neta, em meus sobrinhos, em minhas sobrinhas, em meus irmãos mais novos, que eu estou passando, mas quero deixar uma cidade melhor. Então, o voto por Ilhéus, ele ultrapassa as linhas do que eu falei. O voto por Ilhéus não é só o voto por você, não é só o voto por sua família, não é só o voto pelo seu interesse ou pelo seu bairro, é o voto pelo município. Que educação nós queremos?
que saúde nós queremos, que compromisso com a geração de emprego e renda nós queremos, qual é a Ilhéus que nós queremos para os 500 anos. Não seja hipócrita. Vote por Ilhéus, vote pelo que é melhor. E eu tenho certeza que nós vamos construir isso nesse programa, o voto democrático, o voto responsável para cidadão responsável na construção de um município melhor e melhor. Não queremos apenas o Ilhéus dos drones, aquele Ilhéus que faz a fotografia de longe da nossa belíssima... Olha, eu sei que eu vou falar que é meio romântico, para mim Ilhéus é a cidade mais bonita do universo, mas é porque é a minha cidade. Talvez você pense, a outra achasse a outra, e é normal isso. Então, além desse amor, eu quero que nós tenhamos responsabilidade com aquilo que é fundamental na construção da democracia, que é o voto.
Com certeza. E eu quero viver naquela cidade que aparece nas redes sociais da Prefeitura Municipal. Porque aquela cidade seria um sonho. É isso que eu queria.
Porque ela é formada distante. A beleza de 100 metros de altura é uma beleza. Mas quando desce para um metro, tem buraco. Quando desce para um metro, tem fome. Quando desce para um metro, não tem alimentação. Quando desce para um metro, não tem atenção básica. Quando desce para um metro, não tem gestão funcionando. Essa é a nossa preocupação. Quando eu falo gestão não funciona, eu estou dizendo que não faz nada, não. Eu estou dizendo que faz. É que não faz a altura do que precisa. Então, não quero que me coloque assim, não, Joabes, que não. Tem serviço. É que o que está sendo executado é muito pouco porque Ilhéus precisa. E Ilhéus merece mais.
Beleza. E é nesse clima, nesse alto astral, desse sábado gostoso, que a gente vai finalizando mais um Papo em Gestão, mas antes quero aproveitar para mandar um alô para a Lenils, que está lá em São Paulo, curtindo também o Papo em Gestão. Ele está aproveitando para mandar um alôzão para sua mãe, Dona Elisa, seu irmão Luciano. Estão em Iambupe, aqui na Bahia também, e desejando Feliz Páscoa a todos. Recado final, Valderico Júnior.
Eu quero saudar, né, a todas as pessoas que participaram via internet conosco, que interagem com a gente. Saudar as pessoas que nos saudam nas ruas, né, falando principalmente do programa, quanto que qualidade que esse programa tem colocado de conceito na cabeça do povo. E é esse o intuito da gente. Aqui não é denegrir ninguém, não é bater em ninguém, e sim propor. Né, a gente falar de papos e gestão propondo, né, o que a gente entende que pode ser de melhor para a nossa cidade, para a nossa região e a nossa vida como todo. Então, quero saudar todos vocês. Quero agradecer a todos. Quero agradecer você, Renato. Quero agradecer você, professor Joabes. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né, logo nessa Semana Santa, e estar aqui num programa. E mais um programa concluído com sucesso. Então, obrigado a todos vocês. Um bom final de semana. E vamos trabalhando. Qualquer coisa, é só entrar nas redes sociais, @ Valderico Júnior. Eu tô aqui no Instagram, então é só entrar no Instagram da gente aí, @ Valderico Júnior, tudo escrito, e a gente bate esse papo, tá bom? Sábado que vem tem mais, com fé em Deus, Renato. Obrigado, viu?
Ok, professor Joabes, recado final.
Oi, eu quero mandar um abraço para todos os servidores e funcionários da Gabriela FM pelo tratamento, pelo carinho, pelo zelo que tem conosco aqui. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Abraço também a Chuchu e a Titi. Fiquem com Deus.
Ok, fiquem com Deus, gente. Lembrando que você que perdeu o nosso Papo em Gestão, ou você que quer ouvir mais uma vez, analisar, acompanhar o programa direitinho, daqui a pouquinho estaremos com o nosso podcast lá, tá? Dos nossos programas jornalísticos. Inclusive, o Papo em Gestão também vai estar disponibilizado e a gente vai estar liberando aí para os grupos que adoram acompanhar o Papo em Gestão e cobram sempre da gente. A todos, ótimo final de semana, fiquem com Deus, ótima Semana Santa para todo mundo. Tá chegando Tony Café com mais edição do Gabriela Cravo e Canela. E já já a gente vai estar com o nosso Pit Stop Gabriela FM no Rei dos Fatiados, hein?
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.